Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Eu vou convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, onde está esta história, não é, dos pastores, ovelhas e um Salvador. Lucas capítulo 2. Os pastores vão só tirar os microfones. E eu vou ler, diz assim no versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino, deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto, como lhes havia sido dito. O nascimento de Jesus é, de facto, foi tão importante na história da humanidade, que dividiu a história no antes de Cristo e depois de Cristo. A festa de Natal, ao longo dos anos, tem sido um pouco descaracterizada do original, do primeiro Natal. A figura do Pai Natal, os almoços, os jantares de confraternização, os presentes e as prendas, os saldos e as compras, não é? O marketing, etc. A preparação da consoada tem ocupado, de facto, o centro na festa de Natal. Mas independentemente dos aproveitamentos ao longo dos anos, conforme os países, as culturas, a verdade é que Natal é a promessa de Deus cumprida na humanidade. Natal não é a celebração do aniversário de Jesus. Eu não tenho nada contra quando alguém diz isso, e se calhar eu posso estar errado, mas eu penso que ninguém pode celebrar o aniversário de quem é eterno. Ele era, ele é e ele será para todo o sempre. Mas, de facto, Natal é a celebração do nascimento de Jesus. É o dia em que Deus se fez homem. O dia em que o Verbo, como diz lá em João capítulo 1, verso 1, o Verbo se fez carne. O Rei dos Reis se tornou servo. O Deus do Universo se transformou, não é, num bebê. E o Deus Todo-Poderoso, ele vestiu a pele de humana, calçou as sandálias da humildade. E mais tarde, ele veio a morrer por nós e a ser a causa da nossa salvação. Então, o foco do Natal, digo ao irmão ao lado, é Jesus. E aquilo que tentámos representar aqui nesta tarde foi um pouco do primeiro Natal. na perspectiva dos pastores e deste anúncio dos anjos, não é? José e Maria, eles saíram de Nazaré para Belém por causa do recenseamento, não é? Na verdade, não foi só José e Maria, havia toda ali uma multidão de gente de um lado para o outro e eles foram até Belém. Mas naquele dia, o menino decidiu nascer. Como quem já passou por essa experiência, não é? Eles não mandam carta, não mandam fax, eles apenas decidem que agora é a hora. E quando o menino Jesus decidiu que agora era a hora, nós percebemos que, ao ler a história, que José e Maria procuraram uma estalagem aqui, um pouso ali, uma casa aberta, mas estava tudo ocupado. E ocupado porque, naturalmente, estava uma cidade, parece a Figueira, em agosto. Quem é que já percebeu? Não há lugar para pôr o carro, não há. E foi isso que aconteceu. E o único lugar que José e Maria encontraram foi um lugar que era uma manjedoura, um estábulo, não é? Foi ali que o rei dos reis nasceu. Não é? Longe dos holofotes, longe da correria do dia-a-dia, mas ali tão perto, mas num lugar improvável. E na verdade, tudo o que tem a ver com a história da redenção foi improvável. Ou seja, quando nós pensamos, e eu quero meditar, a primeira meditação é sobre o anúncio dos anjos. Porque quando nós pensamos nos anúncios aos pastores, e como nós vimos na história retratada, às vezes algumas pessoas tinham ou têm assim um olhar romântico. Não é assim para os pastores, mas os pastores, de facto, daquele tempo, os pastores de ovelhas, eram desprezados e considerados como mendigos e até mesmo ladrões. Eram vistos com muita desconfiança perante a sociedade. Eles ganhavam a vida a criar ovelhas, ovelhas essas que eram vendidas para o templo, para o tal sacrifício. Então muitos deles, às vezes, não eram sérios. Não, eles aldrabavam aqui e acolá, tentavam roubar esta ovelha aqui, esta ovelha ali, e por isso é que eles eram vistos com desconfiança. Agora repare, eles estão lá no campo, de repente aparece um anjo. Eu não sei vocês, mas a mim não manda aparecer anjos assim todos os dias e a toda a hora. Certo? Naturalmente eles ficaram com medo. Esse medo é natural, é alguma coisa fora do comum, que nós estamos habituados. De repente vem um anjo, fala comigo e eu dou, ai, não, eles ficaram com medo. E a primeira coisa, como todas as pessoas que Deus entreviu, que Deus apareceu e Deus falou através de anjos, todas elas ficaram com medo. Natural. E as primeiras palavras, sempre que saía da boca do anjo, em todas as conversas com Moisés e naturalmente aqui com os pastores, foi: não temas. Não tenhas medo, essa é a primeira palavra de Deus para ti. Diga assim: não temas. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida, eu não sei, às vezes a nossa vida toma voltas, há acontecimentos, há uma série de coisas que acontecem, e a primeira coisa que nós podemos ouvir de Deus é: não temas. Porque as palavras que Deus nos traz são palavras de boas novas, boas notícias. Então, os anjos, né, deram esta boa notícia, né, que em Belém, né, ele vos nasceu hoje o Salvador Cristo, o Senhor. E a minha primeiro pensamento é este: que não há nada no Evangelho que traga glória para o homem. Nada. Diga-me ao lado, nada. Tudo na história da redenção é para dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Jesus não veio em glória, em poder, em majestade, em exibição de domínio e autoridade, como os religiosos esperavam. Pense nisto. Primeiro, ele escolhe uma virgem para conceber. Uma mulher que não conhecia o homem, uma mulher que, quando fica grávida, ela fica apavorada. Como é que eu vou dizer isto ao meu namorado? Como é que isto aconteceu? Foi obra do Espírito Santo. Ele escolhe um casal pobre, humilde, viver do braço do seu trabalho. Mas é esse casal que Deus escolhe colocar a sua própria vida. Durante anos e anos, Deus escolheu ser cuidado por José e por Maria. Já pensou nisso? Por exemplo, Deus escolhe uma cidade desconhecida, pequena, Belém. Tanto que os discípulos, quando falavam, pode vir alguém, alguma coisa boa dali. Não. O anúncio é feito a pessoas pobres e excluídas da sociedade, como estes pastores. Para quê? Para que ninguém possa dizer que é glória de um homem. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Deus escolhe quem quer, como quer. Ele faz como Ele quiser, porque Ele é o Senhor. E o que é que os pastores fazem? Como nós vimos aqui representado, os pastores, eles correm para Belém. Eles podiam ter ficado apenas pelo anúncio. Ah, bom, fixe, nasceu o Salvador. Não, eles correm. E não só eles correm, eles procuram Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus, o Messias. Eles não sabiam que era Jesus. É Cristo, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Messias. Não é? Eles correm e quando eles chegam àquele lugar, eles adoram o Messias. Eles se prostram, eles se rendem. Mas sabem que nem toda a gente teve a mesma atitude ao ter contacto com o anúncio como estes pastores. Por exemplo, o rei Herodes, vocês lembram-se quando os magos, eles chegam lá a Jerusalém e os magos lá em Mateus 2 diz, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Como é que Herodes respondeu a esse anúncio? Qual foi a atitude de Herodes? Herodes ficou com ódio, com raiva, com ira, com vontade de matar, eliminar o quê? Outro rei. Aqui só há lugar para um rei. Não há lugar para dois reis. Não há lugar cá para o Messias, para Jesus. Não quer saber de cá nada disso. Sabe que o mesmo acontece no coração de muitos nos dias de hoje? Não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus. Não, isso é que há religião. Eu não quero nada a ver com isso. Quero nada com a igreja. Às vezes nós, igrejas, ficamos admirados com a hostilidade de muitas pessoas. Mas o Pedro já disse, olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Olha, alegrei-vos, porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, perseguiram-me a mim ou rejeitaram-me a mim e não rejeitar a vós. Os pastores, sim, correram para Jesus e o adoraram. Herodes não correu para Jesus. Herodes, ele hostilizou Jesus. Ele rejeitou Jesus. Mas não foi só Herodes. Vocês lembram-se, por exemplo, Herodes chama todos os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei. Em Mateus capítulo 2, verso 4, ele diz, olha, há aqui uns magos que andam aqui a falar de um rei dos judeus. O que é que vocês dizem? E eu vou ler no versículo 2, capítulo 2, versículo 4 de Mateus, diz, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, para que perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e citaram Miqueias capítulo 5, versículo 2 a 4. Então, os religiosos sabiam tudo acerca do nascimento de Jesus. Os religiosos eram os mais conhecedores. No entanto, não ligaram ao nascimento de Jesus. Eles foram completamente indiferentes. Eles não mudaram a sua agenda. Isso pode acontecer connosco também. Estamos tão familiarizados com Jesus, que passamos completamente ao lado. Não mudamos a nossa agenda. Às vezes somos tão religiosos, e há um grupo de pessoas que até é hostil à celebração do Natal, como que de uma festa pagã se tratasse. Não quer nada a ver com o Natal, não quer nada a ver com árvores, não quer nada a ver com presentes. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, Natal é o nascimento de Jesus. Não é presente, Jesus sempre nos ensinou a fazer o quê? A ser generosos. Há todo um ensino da palavra de Deus que nos ensina a nós que transportamos esta mensagem, que sejamos aqueles que falemos do amor e da graça de Deus e não sejamos como ficar indiferentes, mas possamos usar esta festa e este tempo para mais uma vez continuar a anunciar o Evangelho, o Messias, o Redentor, o Salvador, Cristo, o Senhor. Então estes homens simples, eles fizeram o contrário destes dois grupos. Eles foram, adoraram, eles foram procurar Jesus, eles foram correr a Jesus. A minha pergunta nesta tarde é: quem é o centro da celebração do teu Natal? Mais do que isso, quem é o centro da tua vida? Sim, irmãos, vamos nos reunir com a família, vamos ter comunhão com eles através de uma boa refeição, claro que sim, mas lembra-te que Jesus precisa estar no centro da tua vida. E Jesus está no centro da tua vida não significa ser religioso. Jesus está no centro da tua vida não significa dizer, não, eu não vou, não, eu não como, não, eu não bebo, não, eu não faço, não. Significa que se Jesus está em nós, então vamos encarnar Jesus. Vamos encarnar todos os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, ele fala-nos sobre humildade, ele fala-nos sobre servir, ele fala-nos sobre vencer o mal com o bem, ele fala-nos sobre generosidade. São mensagens e ensinos que nós vimos na prática do próprio Jesus. E nós, às vezes, que carregamos a mensagem de Jesus, podemos se tornar tão religiosos, que a nossa atitude pode demonstrar o contrário do Jesus que nós carregamos. Por causa da hostilidade, ser hostil, dizer, não, isto é paganismo, isto é aquilo. Sim, para muita gente está a celebrar o Natal, não se lembra de Jesus, mas eu não lembro de Jesus e vou aproveitar este tempo mesmo para, de uma forma subtil e de uma forma consoante, as pessoas derem mais abertura ou não, eu vou partilhar a mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, deste Evangelho que nós carregamos. Porque eles divulgaram e a peça terminou a sair, vamos divulgar esta mensagem. Qual é a mensagem? É o que está no versículo que diz, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeiro lugar, Jesus é o Salvador. Não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação. Não é instituição, só há um que salva, é Jesus. Só há um que nos pode reconciliar com Deus, é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Em Atos capítulo 4, verso 12 diz, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo no céu, nenhum outro nome há que dá dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Há perdão em Jesus. Há reconciliação em Jesus. Há salvação em Jesus. A mensagem dos anjos, ele não só falou que ele é o Salvador, diz que ele é o Cristo. O Cristo significa o Messias, o desejado de todas as nações. Porque os judeus, os religiosos que conheciam a Torá, que fazem parte do povo de Israel, eles ao ler o Velho Testamento, todo o Velho Testamento apontava para Jesus, falava de Jesus, as profecias, os patriarcas, tudo, as festas, os rituais, o tabernáculo, o templo, tudo era uma sombra dele e ele hoje é a realidade de todas essas coisas. Então ele vem nascido de uma virgem para ser a causa da nossa salvação. E por último, ele é o Salvador. Ele é o Cristo. E ele é o Senhor. Aquele bebê, ele cresceu. Ele não era apenas um bebê como tantos outros. Ele era o Rei dos Reis. o Senhor dos senhores. Ele é maior do que César, ele é maior do que o imperador romano. Por isso, a morte não o pôde conter. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. É por isso que nós adoramos. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos uma religião morta. Não, nós adoramos um Deus vivo. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. Hoje é um tempo de nós carregarmos esta mensagem e de chamarmos ao arrependimento. É um tempo de escolha. Uns vão escolher, sim, vão escolher que nem os pastores e vão se humilhar na presença de Jesus e vão abrir o seu coração para Jesus. Outros vão rejeitar, outros vão ser indiferentes. Cada um fará a sua escolha. Mas nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem de esperança. Nós carregamos uma mensagem de salvação. Nós carregamos uma mensagem de perdão. Nós carregamos uma mensagem de dizer, olha, é possível recomeçar de novo com Jesus. Nós não carregamos regras, nós não carregamos manipulações e pesos para pôr na vida das pessoas, nós só carregamos uma mensagem, que é a mensagem de Jesus. Em Jesus Cristo há perdão, em Jesus Cristo há salvação, em Jesus Cristo há esperança, em Jesus Cristo há recomeço, em Jesus Cristo há vida e vida com abundância. Que neste Natal nós possamos falar do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino lendo Lucas capítulo 2, verso 14, diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória, eu ia dizer, grupo louvor pode subir. Subir ele pode, não sei onde é que toca, não toca em lado nenhum. Sem problema. Natal traz paz para os homens na terra. E eu quero terminar que nós possamos ser esses transportadores dessa paz. Diga, irmão, ao lado, luta pela paz. Diga, irmão, ao lado, empenha-te pela paz. Que possas ser alguém que luta. Irmãos, quando se fala de luta, significa que temos que fazer alguma coisa. Sim, eu posso dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, não é comigo. E então eu, pronto, tudo bem. Não. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Quer dizer que nós somos aqueles que estamos aqui neste lugar para lutar por essa paz, por transportar essa paz. Nós não somos aqueles que estamos aqui para trazer o ódio, para trazer a divisão, para trazer... Eu disse não, não, mas não era a música. Para trazer a desunião. Não, nós estamos aqui para trazer a unidade e a paz. Se por acaso o Natal dividir a tua família, por causa disto ou daquilo, por causa da consoada ou dos presentes, ou seja do que for, sim, às vezes acontece. Somos muitos. Às vezes somos quatro lá em casa, a gente desentende-se. Sim ou não? Agora imagine lá a igreja com tanta gente. Imagine uma consoada com tanta gente, tantas vontades. Nós podemos ser aqueles que somos os intransigentes, né? Ou podemos ser aqueles que fazemos tudo para que haja paz. Porque essa é a mensagem que nós carregamos. Nós carregamos uma mensagem. Nós não carregamos uma religião. Nós não carregamos o título CCVA. Nós não carregamos nada disso. Nós carregamos uma mensagem que é Jesus. É a mensagem de Jesus. Jesus habita em nós hoje. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que nem os pastores que adoraram, que abriram o seu coração. Este Jesus menino cresceu, morreu por cada um de nós e ressuscitou. E aqueles que abriram o seu coração para Ele, Ele entrou dentro de cada um deles. Então nós hoje carregamos Jesus. Então nós hoje podemos ser a boca de Jesus. Nós hoje podemos ser os braços de Jesus. Nós hoje podemos colocar cá para fora os ensinamentos de Jesus. Fazer com que as pessoas que nunca leram a Bíblia, isto não é a Bíblia, é um iPad, mas as pessoas que nunca leram a Bíblia possam ter um bocadinho, um contacto com uma parte da Bíblia, com este trecho, com aquele, como? Porque tu apareces e vais dizer, assim diz o Senhor, não. Esse é o problema de muitos religiosos, porque tu apareces e vais viver os ensinamentos de Jesus. Quando tu és generoso, Ele pode não concordar, aquele semeia, colhe, mas Ele vai concordar de certeza quando vê generosidade na tua vida e Ele vê isso espelhado na tua vida. Vai dizer, não, eu não quero nada. Não, mas é para ti. Não, mas eu não... Não, mas não quero nada em troca. Então que nós possamos ser a Bíblia que os outros leem. Eu não estou a falar de perfeição. Eu estou a falar de... com as nossas imperfeições, com a nossa, com os nossos erros, mas que nós possamos, neste Natal, levar este Evangelho de Jesus Cristo. Aproveitar cada momento e lembrar aos presentes que a razão do Natal é Jesus. Natal significa que Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele disse que um dia Ele iria trazer ao mundo o Salvador, o Cristo, o Redentor. E isso aconteceu. Significa que se Deus te fez alguma promessa, lembra-te, Ele vai cumprir. Eu não sei se Deus te fez alguma promessa, lembra-te, Ele vai cumprir. Independentemente do que esteja a acontecer. Independentemente daquilo que tu vês à tua volta. Porque Ele é um cumpridor. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu vou pedir que todos baixem a vossa cabeça agora. Fechem os vossos olhos. Para nada místico. Apenas para tu ficares à vontade. E eu quero perguntar se está aqui alguém que ainda nunca abriu o seu coração para Jesus. Ou de outra maneira... O Natal, o centro dessa festa para ti é Jesus. Não tem mal nenhum nós festejarmos as luzes, a alegria, o amor, a paz, o convívio, a comunhão, as prendas, o ser generoso, partilharmos. Não tem mal nenhum. Mas tudo isso que ao longo dos anos tem sofrido algumas desvios do primeiro Natal que nós lemos hoje. E se estás aqui e dizes, pastor, eu queria convidar o aniversariante a entrar na minha vida. Se Natal é... cumprimento a promessa de Deus para nós. Eu quero convidar Jesus a entrar no meu coração. Enquanto todos estamos de cabeça baixa, de olhos fechados, só eu vou abrir os meus olhos para fazer esta pergunta muito simples. Está aqui alguém que diz, pastor, eu quero abrir o meu coração e convidar o aniversariante. Entre aspas, que eu disse que não é o aniversário, mas celebração do nascimento. Eu quero convidar Jesus a entrar no meu coração, na minha vida. Eu quero fazer como os pastores. Eu quero correr para Jesus. Eu quero adorar Jesus. Eu reconheço que, de facto, Ele é a razão desta festa, desta celebração. E eu nunca o fiz. Eu quero abrir o meu coração para Jesus. enquanto estamos de cabeça baixa, de olhos fechados, está aqui alguém que diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Faça-me só um sinal com a sua mão. Podes baixar, obrigado. Mais alguém que diz: olha, eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero convidar Jesus a entrar na minha vida. Eu vou pedir a essas pessoas que levantaram os braços para fazer esta oração comigo. E dizer assim entre ti e Deus: Senhor Jesus, nesta tarde eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pela minha velha vida. A partir de hoje eu quero viver consciente que Jesus é a razão do verdadeiro Natal. Eu abro o meu coração para ti, Jesus, e eu te convido a fazeres parte da minha vida. Entra no meu coração, em nome de Jesus. Deixa-me orar por ti, Senhor. Eu oro por um novo nascimento. Senhor, eu oro para um encontro contigo, não com leis, não com regras, não com mandamentos, mas eu oro por um encontro real contigo, Senhor. Que haja uma transformação, que haja um novo nascimento para estas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos a ficarmos de pé, todos os meninos também. Levanta o teu braço. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua vida em nós. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. E eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo possa contender com cada vida em nome de Jesus. E ajuda-nos a viver vidas rendidas a ti, Senhor. Que nós possamos colaborar, viver como sal e luz nesta terra. Que não sejamos como que engolidos pelo espírito deste mundo. Que não sejamos como que engolidos com o espírito deste mundo, Senhor. Mas que nós possamos ser o sal e a luz. O sal que tempera, a luz que ilumina. Que nós possamos ser aqueles que carregam a mensagem da salvação. A mensagem da paz de Deus para com os homens. Paz de Deus uns para com os outros. Que nós possamos ser os transportadores da paz. Em nome de Jesus. Amém.